No ar, Feijoada Completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada Completa.
Começa o programa hoje com as doçuras da música de Marisa Monte. Não é proibido, mas o assunto é sério. No Brasil, temos 16 milhões de diabéticos e uma dieta equilibrada é a melhor forma de evitar ou tratar a doença. Uma dieta equilibrada é composta de frutas, verduras, legumes, proteínas e laticínios. A preferência deve ser por alimentos naturais ou minimamente processados. Balas, biscoitos, chocolates e refrigerantes, como os que a gente ouviu na música, são alimentos ultraprocessados e, por isso, devem ser consumidos excepcionalmente. Para ajudar a população, foi lançado em 2006 o Guia Alimentar para a População Brasileira. No lugar de porções e proibições, o guia traz como sugestão para uma alimentação saudável vários exemplos regionalizados das três refeições principais: café, almoço e jantar, além de sugestão de lanches. O guia está disponível na internet em bvsms.saude.gov.br. Vale a pena dar uma olhada. Bem, como vocês já devem ter percebido, não é o Edson Júnior quem apresenta o programa. Eu, Carla Alessandra, estou no comando das panelas nesse programa de hoje. E vocês ouvem ao fundo o trio Mossoró em Tem Que Se Mexer.
Você não pode ficar deitada, ficar acamada sem nada fazer. Você não pode ficar desse jeito, assim não tá direito, tem que se mexer. Tem que se mexer, senão a gente morre, porque ninguém socorre, você vai morrer. Tem que se mexer, tem que se mexer, tem que se mexer pra se poder viver.
Tem que se mexer, tem que se mexer, tem que se mexer pra se poder viver.
Vejo todo dia na televisão, humanos em ação, pra gente se mexer, pra gente se bulir, pra gente se mover, pra se ter apetite, pra se poder comer, pra não ter meningite, pra não ser nem pra quê, por isso e por aquilo, você tem que mexer. Tem que se mexer, tem que se mexer, tem que se mexer, pra se poder viver.
Tem que se mexer, tem que se mexer, tem que se mexer, pra se poder viver.
Você não pode ficar deitada, ficar acamada sem nada fazer. Você não pode ficar desse jeito, assim não tá direito, tem que se mexer. Tem que se mexer, senão a gente morre, porque ninguém socorre, você vai morrer. Tem que se mexer, tem que se mexer, tem que se mexer pra se poder viver.
Tem que se mexer, tem que se mexer, tem que se mexer pra se poder viver.
Vejo todo dia na televisão uma anunciação pra gente se mexer, pra gente se bulir, pra gente se mover, pra se ter apetite, pra se poder comer, pra não ter meningite, pra não ser nem pra quê, por isso e por aquilo, você tem que mexer. Tem que se mexer, tem que se mexer, tem que se mexer pra se poder viver.
Tem que se mexer, tem que se mexer, tem que se mexer pra se poder viver.
Tem que se mexer, tem que se mexer pra se poder viver.
Tem que se mexer, tem que se mexer, tem que se mexer pra se poder.
Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, só 5% dos brasileiros fazem atividade física regularmente. Mas a notícia boa é que após um mês de atividade física, o corpo já começa a sentir os benefícios. E entre os bônus da atividade física está o controle do diabetes, essa doença que se caracteriza pelo aumento do açúcar no sangue e atinge 16 milhões de brasileiros. Segundo a OMS, em 2050, o diabetes vai acometer 1,3 bilhão de pessoas em todo o mundo. Para conscientizar a população e discutir estratégias de prevenção, foi criado em 1991 o Dia Mundial do Diabetes. A data escolhida foi o dia 14 de novembro. Para marcar esse dia, a Câmara realizou uma sessão solene. A deputada Flávia Moraes, PDT goiano, foi uma das autoras do requerimento para a realização da sessão solene e conversa agora com a gente sobre os cuidados e os perigos da doença. Olá, deputada Flávia, seja muito bem-vinda. Deputada, como é que está a incidência de diabetes no Brasil?
Olá, Carla. Olá a todos que nos acompanham. A incidência, os números são muito altos, né? Nós temos aí mais de 16 milhões de brasileiros acometidos por essa doença. Uma pequena parte é diabetes tipo 1, aquela que é congênita, e o restante, tipo 2, é aquela adquirida durante a vida, pelos hábitos alimentares, pela falta de atividade física. Hoje, com esses números, o Brasil é o sexto país no mundo em número de pessoas com diabetes. Então, a gente sabe que a gente precisa virar essa chave. Eu criei aqui a Frente Parlamentar de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Diabetes, justamente para que a gente possa articular políticas públicas, sociedade civil, todos os órgãos do executivo que podem nos ajudar a melhorar esses números, a fazer campanhas, a estabelecer políticas públicas que possam aí melhorar as condições de saúde, de vida dos brasileiros.
Deputada, a senhora falou de diabetes tipo 1, né? Para os nossos ouvintes esclarecerem, a diabetes tipo 1 é aquela que a gente nasce com ela, a de tipo 2 é adquirida ao longo da vida. E em relação à diabetes tipo 1, a senhora é autora do PL 2687 de 2022, que reconhece essa diabetes como uma deficiência. Qual a importância disso para a criança, né? Normalmente são crianças e adolescentes que têm esse tipo de diabetes.
Na verdade, é uma deficiência do pâncreas em produzir, né, a insulina, e isso traz aí condições especiais para essas crianças, né? Por exemplo, na escola ela precisa de estar constantemente controlando o seu índice glicêmico, verificando, tomando insulina, ela tem que ter uma alimentação diferenciada, ela pode ter picos de hipoglicemia e muitas vezes o professor ele não está preparado para lidar com essas condições específicas de saúde da criança. Então, por isso, assim como a pessoa com deficiência tem direito a um apoio, um acompanhamento no ambiente escolar, a criança com diabetes também precisa de ter esse apoio. Então, quando a gente coloca diabetes tipo 1, reconhece como uma deficiência, a criança passa a ter certos direitos e condições que dão a ela condições de igualdade para que ela frequente uma escola, para que ela possa se desenvolver normalmente na sua educação.
A senhora falou, né, da insulina e dos remédios de controle de diabetes. Uma das coisas que foi levantada durante a sessão solene é que existe um problema na logística desses insumos, desses medicamentos chegarem para quem precisa, porque 90% dos pacientes diabéticos fazem um tratamento no SUS. O que a Câmara pode fazer? O que a frente pode fazer? Né? Como é que essa discussão está?
Nós temos aí muitas frentes de ação, né? A frente ela trabalha essa articulação de várias políticas públicas, entre elas, primeiro, diminuir a burocracia, né? Nós temos isso aí como uma questão que a gente precisa agir rápido, porque é inaceitável, com tantos pacientes precisando do atendimento, a gente ainda ter que conviver com burocracias que não fazem sentido nenhum. Por exemplo, o paciente de diabetes tipo 1 ter que fazer de 3 em 3 meses a revisão para ver se ele tem a diabetes para ele poder ter acesso ao medicamento. Então, exige que ele faça esse exame rotineiramente, sendo que ele já tem e vai ter e ele precisa só de pegar o medicamento. Então, são exigências burocráticas que travam, atrapalham e criam dificuldade de acesso para o paciente. Esse é só um exemplo, a gente tem várias outras burocracias desnecessárias e que atrapalham muito o tratamento do paciente. Outra questão importantíssima é orçamento, né? Que a gente envolve aí todos os temas de saúde, mas também o paciente de diabetes, a gente precisa de ter mais investimentos, não só no tratamento, mas também para campanhas de prevenção. Hoje, muitas vezes, muitos pacientes não sabem que têm diabetes, muitos brasileiros não sabem que têm diabetes, outros descobrem que têm e poderiam ter prevenido, mas eles não sabiam como, eles não tinham informações sobre que tipo de alimentação que provoca diabetes, o que pode fazer levar uma pessoa a adquirir diabetes durante a vida. Então, essas informações, elas precisam estar mais na cabeça das pessoas. Hoje a gente pode mudar a merenda escolar, que muitas vezes ela ainda não está pensando nesses números de diabetes que a gente tem no Brasil. Então, a gente precisa repensar isso, que a escola é o local onde a gente pode criar bons hábitos na criança, ela pode já crescer com hábitos diferentes e evitar, muitas vezes, adquirir uma diabetes durante a vida. Então, tudo isso pode contribuir, pode ser pensado através de leis, de programas, de campanhas, de políticas públicas que tenham esse olhar e já entendam que a gente tem aí um número muito elevado de pessoas que estão adquirindo a diabetes no Brasil. E a questão do tratamento, que a gente tem um SUS, que é um sistema único, mas a gente tem diferentes SUS no Brasil. Isso vale para outras doenças, para o diabetes também. Alguns lugares o paciente tem acesso à insulina, outros não. Alguns pacientes podem ter acesso a algumas tecnologias, se ele conseguir pagar, às vezes não consegue ter pelo SUS, né? Então, tudo isso a gente tem que melhorar para que a gente possa trazer dignidade a esse paciente que tem essa doença.
Deputada, e é bom deixar claro, né, para quem está ouvindo a gente, que se o diabetes não for tratado, ele acarreta em outras doenças que acabam sobrecarregando, né, o sistema de saúde.
Exatamente, essa é a nossa grande preocupação, né? São as doenças provocadas, as doenças que provocam o diabetes, por exemplo, obesidade, é uma doença, é uma situação comum, muitas vezes não é tido como uma coisa grave, né, e realmente é. É, a obesidade, ela pode levar ao diabetes, e as doenças que através do diabetes podem vir, que são doenças graves, como o pé diabético, como a retinopatia, que leva à cegueira. Então, assim, se não tiver um controle, se esse paciente não fez diagnóstico, não sabe que tem diabetes, tá, e continua tendo a mesma vida, ou aquele que não consegue controlar e acaba tendo esse problema, às vezes por falta de medicamento, de acesso ao tratamento, ele vai ter aí complicações muito graves na sua vida. Então, esse é o fim da linha, né? É talvez o que a gente precisa correr para acompanhar mais rápido, mas sem perder de vista a importância da prevenção, da criação de bons hábitos, de uma boa alimentação, do incentivo à atividade física e também de trazer um diagnóstico assim no tempo certo, de providenciar para que as pessoas possam ter conhecimento de que tem ou não essa doença, para que possa ter um controle maior. Com certeza, a falta de controle, do diagnóstico, de um tratamento adequado, ele traz muito sofrimento para o paciente, também traz aí uma despesa muito grande para o SUS. Então, a gente precisa trabalhar muito para que a gente melhore aí e dê condições de uma qualidade de vida melhor para esses milhões de brasileiros que hoje têm diabetes.
Então, é aquela máxima, né, deputada? Educação para não ficar doente, diagnóstico para detectar e um tratamento adequado.
Exatamente.
Tá certo. Então, deputada, muito obrigada pela entrevista. Obrigado por ter a senhora aqui no nosso Feijoada.
Tem que malhar,
vamos lá.
Musculação, respiração, ar no pulmão,
vamos lá.
Tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar,
vamos lá.
Um, dois e três, é sem parar, mais uma vez.
Verão chegando,
quem não se endireitar, não tem lugar o sol.
Domingo é dia
de um tititi a mais e de bumbum pra trás.
Verão chegando,
quem não se endireitar, não tem lugar o sol.
Domingo é dia
de um tititi a mais e de bumbum pra trás. Respiração, ar no pulmão,
vamos lá.
Tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar,
vamos lá.
Um, dois e três, é sem parar, mais uma vez.
Verão chegando,
quem não se endireitar, não tem lugar ao sol.
Domingo é dia
de um tititi a mais e de bumbum pra trás.
Verão chegando,
quem não se endireitar, não tem lugar ao sol.
Domingo é dia
de um tititi a mais e de bumbum pra trás. musculação, respiração. Tem que esticar, tem que encaixar. Um, dois e três, é sem parar. Tem que correr, tem que suar. Musculação, ar no pulmão. Tem que esticar, tem que dobrar. Um, dois e três, mais uma vez. Todo mundo junto, no ritmo. Tem que suar, vamos nessa. Um, dois, três, quatro.
Em 1983, Marcos Valle já convidava todos a terem uma vida mais saudável. Agora, vamos conversar com Jaqueline Correia, presidente do Instituto Diabetes Brasil.
Olá, Jaqueline, tudo bom? Seja bem-vinda ao nosso programa. Jaqueline, como é que está a situação do diabético no Brasil hoje? Você que tem um filho, o Levi, que tem 10 anos, tem diabetes. Quais foram os principais problemas que você enfrentou? E quais são os problemas que esses pacientes enfrentam, já que 90% deles são atendidos pelo SUS?
Quero agradecer o convite, a participação, mandar um alô para os nossos associados de todo o Brasil. Uhum. O panorama do diabetes no Brasil é bem drástico, né? É preocupante. Nós temos 16 milhões de pessoas com diabetes e 588 mil pessoas com diabetes tipo 1, que é a condição que meu filho tem, uhum. né? Hoje em dia nós temos uma lei que ampare a distribuição dos insumos, mas essa lei não contempla todo mundo, porque hoje em dia, graças a Deus, evoluiu o tratamento, né? Nós temos tecnologias, melhores análogos, e a lei que tem em vigência hoje não contempla todo mundo, né? Então, uhum. por isso que de 100% dessa população, 90% não tem um bom controle glicêmico. Isso reflete a falta de políticas públicas, falta de atenção às autoridades para essa grande população, né? São 16 milhões de pessoas.
Uhum. E como é que é a atuação do Instituto em relação aos diabéticos?
Bom, a partir do momento que veio o diagnóstico, né, que meu filho tem diabetes tipo 1, a gente veio entender qual seria o cenário dessas pessoas. Eu resido em Brasília, e Brasília é referência no protocolo de atendimentos a pessoas que têm diabetes. Uhum. Mas essa não é a realidade do nosso país. E mesmo com o protocolo, esses protocolos do Distrito Federal são burocráticos. Uhum. Ou seja, quando essa pessoa consegue, com muito sacrifício, entrar para esse protocolo, ela vive dia a dia o medo de ser excluída desse protocolo. Então, uma pessoa que tem a condição, principalmente quem tem diabetes tipo 1, que necessita do medicamento, a insulina é o único medicamento para essa uhum. pessoa, ela tem o risco de ser excluída desse programa e ficar sem o seu medicamento. Né? Isso é uma situação bárbara. E o Instituto Diabetes Brasil, como eu falei, eu resido em Brasília e a gente precisou dessa proximidade com o Congresso para a gente começar a trabalhar políticas públicas, ver o cenário de países que cuidam muito bem da pessoa com diabetes e trazer essas políticas públicas para o nosso país. Né? Então, nós conseguimos, junto à deputada Flávia Moraes, criar uma frente parlamentar em defesa do diabetes. Uhum. E, através dessa frente parlamentar, a gente conseguiu protocolar alguns projetos de leis muito importantes uhum. Para amparar, de fato, essas pessoas.
A gente estava, inclusive, falando do projeto da deputada, que eu entrevistei ela antes, né? Falando do que coloca as pessoas com diabetes tipo 1 como pessoa com deficiência. O que que isso mudaria, por exemplo, na vida do Levi?
Bom, primeiro, esse projeto de lei ia ser pautado hoje. Infelizmente, um parlamentar pediu vista. Uhum. Seria a última comissão. A gente ainda está tentando entender qual é a justificação, né? Tendo em vista que foi um projeto de lei trabalhado com muito cuidado, com especialistas. Nós também tivemos o cuidado de falar com todas as lideranças. Uhum. E a gente foi pega de surpresa com a vista de um parlamentar. Esse projeto de lei vai beneficiar todo mundo, porque ele, quando você coloca a questão da deficiência, existe o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que prevê inúmeros benefícios. Então, vou te dar um exemplo. Hoje, uma criança que tem diabetes tipo 1, ela não tem amparo nenhum dentro das escolas. Eu recebo diariamente queixas de matrículas sendo negadas porque a escola não tem um suporte para amparar essas crianças. Uhum. Ou de barbaridades como professores, coordenação, proibir o próprio aluno de trazer o seu medicamento, o seu glicosímetro, de impedir o aluno de participar de atividades extracurriculares, né? Uhum. Uma mãe, por exemplo, eu não posso só segurar a mão do meu filho e sair de casa, eu preciso de um planejamento. Eu preciso entender quanto que está a glicemia dele, se não há um risco de uma hipoglicemia, uma hiperglicemia. Uhum. A gente também prevê algumas condições, né, como o DM1 adulto, no seu ambiente de trabalho, né? Muitos deles sofrem preconceito. Por quê? Porque eles batalham muito para receber aquela vaga, né, para uhum. ser contemplado com aquela vaga, mas quando vem o exame admissional, que vem o diagnóstico, né, que essa pessoa tem diabetes tipo 1, geralmente essa vaga some do nada, uhum. desaparece, ou passa o período de experiência e ele é dispensado simplesmente por ter essa condição. Em concurso público também, a gente não tem nenhum amparo dessas pessoas que uhum. fazem concurso público, prova de Enem, de ela poder levar o seu glicosímetro, de ter um tempo a mais, né?
Isso que eu queria saber de você, qual o fundamento desse preconceito? O que que um diabético tem de diferente de uma pessoa que não tem diabetes? Além, né, no caso do tipo 1, que é insulino dependente, ele tem uma insulina, ele tem um glicosímetro. Qual é o problema, né? Qual é a problematização?
O problema é que o nosso país nunca se preocupou com a conscientização uhum. da importância do cuidado com a pessoa que tem diabetes, né? Tá. Por mais que você tenha falado que qual é a diferença de uma pessoa que não tem uhum. diabetes, né, para fazer uma prova ou no ambiente escolar, é que essa pessoa, por exemplo, se ela está fazendo uma prova e tem uma hipoglicemia severa, ela vai precisar de um tempo a mais, né, nessa prova. E hoje em dia não tem nenhuma lei que ampare essas pessoas. Não,
é só para quem está ouvindo a gente entender direito qual é a complexidade, né? E como é que, assim, então, você está falando dessa coisa de ter um preconceito. Então, seria o caso também de, além de, né, de ter uma campanha de educação. Eu falei com a deputada mais cedo, ela falou, bom, é educação, é o diagnóstico e é o tratamento. Eu sei que você teve problema com o diagnóstico, né, do seu filho. E por que isso acontece? Qual é a dificuldade que o sistema de saúde tem em reconhecer? Quais são as principais, né, tipo uma mãe que está nos ouvindo, quais são os principais sintomas que você tem que estar atento para achar, poxa, pode ser que meu filho esteja, né, diabético.
Isso. Os primeiros sintomas, né, geralmente a diabetes tipo 1 vem ainda na infância, né? Então uhum. a gente tem que ter um cuidado com as crianças. Os sintomas são perda de peso, sede excessiva, cansaço, fadiga, dor abdominal. São alguns dos sintomas do diabetes tipo 1, né? Uhum. E essa criança, ela precisa urgentemente ser atendida e ser diagnosticada, porque o diagnóstico pode ser fatal em pouco tempo, né? Uhum. A gente fala tanto sobre as terapias do autismo, né? Que é muito importante, mas a gente precisa falar também da população que tem diabetes tipo 1. A insulina é um medicamento altamente perigoso, né? Porque a partir do momento que ela traz o benefício, né, desse controle glicêmico, uhum. se ela não tiver uma dosagem correta, que é o cuidado com o especialista, ela pode aplicar a insulina a mais e ser fatal.
Ah, tá. Você não sabia.
Ela pode ser fatal. Então, por isso que a gente uhum. fala que dentro do PL 2687, que classifica o diabetes tipo 1, né, dentro do Estatuto da Pessoa com Deficiência, já prevê tecnologias assistivas, que é o tratamento de ponta, principalmente para as crianças. Uhum. É engraçado que em alguns outros países, a pessoa, ao ser diagnosticada, ela já sai do centro médico com a sua tecnologia, com o sensor, uhum, de monitoramento de glicose, né? Que essa não é a realidade do nosso país.
Tá, então todas essas demoras, né, entre o diagnóstico e o começo do tratamento, tudo isso prejudica. O que isso causa?
Isso causa um dano irreversível, né? A pessoa entra em cetossidose diabética, coma e provavelmente vir a óbito, né? Nós, uhum, temos dados do Brasil que uma a cada 9 crianças ela falecem de diabetes tipo 1 por conta que não houve o diagnóstico oportuno. Então, a gente traz até uma sugestão, né, para os nossos governantes, sim, que nas triagens de emergências e urgências da rede pública e privada deveria ter o teste de glicemia,
uhum,
que é muito importante. Só esse teste,
esse eu nunca vi em lugar nenhum, não que tem, eu fui até hoje, nem, né, público, nem particular, enfim.
Não, né, tem. O meu filho mesmo, nós percorremos 3 hospitais. Em um deles, uma profissional da saúde, não sei se eu posso até dizer isso, ela falou que meu filho estava super bem e que era exagero de mãe chata.
Ah, que ótimo.
E nesse mesmo dia, meu filho foi internado com a glicemia de 1034.
Nossa senhora, é bem alta, né? Então tá, muito obrigada, Jaqueline, pela entrevista. Então, gente, é isso. Vamos ficar atento, viu? Mãe, pai, atento aos sintomas e vamos procurar tratamento e a gente vai pressionar sempre que possível para que tenha essas campanhas educativas, para que a gente fale do assunto, para que as pessoas entendam que não é só uma coisinha, que o diabetes é uma doença séria e que precisa desse controle. Obrigada pela entrevista.
Tchau, tchau.
O Feijoada Completa vai ali rapidinho e volta já já.
Feijoada Completa.